Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Em meio a atritos, General Ramos nega a crise e Salles pede desculpas. Márcio Mellen, ex-diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, é acusado de assédio por atrizes. E Bolsonaro é o presidente que mais libera verba em emendas parlamentares desde 2015. Ontem, os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, foram às redes sociais para tentar encerrar a crise pública que começou na última quinta-feira. No domingo de manhã, Ramos disse à Folha que não tinha briga nenhuma com Salles e que sua relação com o presidente Jair Bolsonaro está excepcional, como sempre. Pouco depois da divulgação das declarações de Ramos, Salles publicou em rede social que procurou o ministro para se desculpar. Em seguida, foi a vez do general usar a internet para dizer que uma boa conversa apazigua as diferenças. O estopim da crise foi uma nota publicada na quinta pelo jornal O Globo. O texto afirmava que Salles estava esticando a corda com a ala militar do governo por ter dito que brigadistas do Ibama interromperiam atividades de combate a queimadas por falta de dinheiro. Salles, então, publicou nas redes sociais uma imagem com o título da nota do Globo, citou Ramos nominalmente e pediu que o general parasse com a postura de Maria Fofoca. Nos bastidores, essa disputa acontece desde agosto. Segundo assessores palacianos, Salles tornou o embate público para tentar acelerar o desgaste do general. As críticas do ministro do Meio Ambiente a Ramos são apoiadas pelos filhos de Bolsonaro. Elas fazem parte da estratégia do núcleo ideológico para convencer o presidente a trocar o responsável pela articulação política do governo e incluir o militar na mini-reforma ministerial que está programada para fevereiro. Bolsonaro não comentou o caso. Quando foi abordado pela Folha na manhã de ontem, o presidente disse apenas imprensa não e um agente do Gabinete de Segurança Institucional puxou o repórter pela alça da mochila para afastá-lo de Bolsonaro. Depois da acusação de assédio sexual feita pela atriz Dani Calabresa contra o ex-diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, Márcio Mellen, em dezembro do ano passado, outras mulheres procuraram o compliance da emissora para relatar situações parecidas. Denúncias de assédio sexual contra o ator e humorista foram reportadas por pelo menos 12 pessoas, 6 vítimas e 6 testemunhas. Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, a advogada Maíra Cota, que assessora as funcionárias da emissora no caso, descreve tentativas de Mellen de agarrar as colegas à força. Elas também relataram que o ex-diretor de núcleo da Globo enviava mensagens inconvenientes e promovia um ambiente de trabalho tóxico. Além das denunciantes, um grupo de apoio de mais de 30 funcionários ou parceiros da empresa participou de reuniões internas sobre esse assunto. Mellen foi demitido da Globo em agosto, 8 meses depois da denúncia de Dani Calabresa. Mas na nota que comunicava o desligamento dele, a emissora não cita nenhuma das denúncias de assédio e afirma que ali se encerrava uma parceria de sucessos. Mellen foi empregado da Globo por 17 anos. Em nota à Folha, Márcio Mellen negou as acusações. Ele disse que, abre aspas, qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo, sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres, fecha aspas. O ator também afirmou que saiu pela porta da frente da TV Globo e que quer que tudo seja colocado às claras, expondo sua inocência e seus erros. Questionada, a Globo diz que não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e que o caso de Mellen foi apurado criteriosamente. E a gestão do presidente Jair Bolsonaro registra uma execução recorde de emendas parlamentares. Foram 17,2 bilhões de reais pagos até meados de outubro, o que já representa um crescimento de 67% em relação a todo o ano de 2019. O valor é o mais alto na série compilada pelo Senado desde 2015. As emendas possibilitam aos deputados e senadores decidirem o destino de recursos do orçamento federal e, assim, enviar dinheiro a redutos políticos. Ao mesmo tempo, elas diminuem o poder do executivo sobre o orçamento. Até 2019, as emendas executadas representavam uma média de 5% das despesas não obrigatórias do Tesouro Nacional. Esse percentual praticamente triplicou em 2020. Entre os motivos para o alto volume de execução das emendas parlamentares nesse ano estão as mudanças nas regras orçamentárias feitas para combater a pandemia de Covid-19 e a corrida para a execução de emendas que é normal em anos eleitorais. Também entram na lista a aliança do governo Bolsonaro com o chamado Centrão e iniciativas do Congresso para se aproveitar do enfraquecimento político de governos e ampliar a fatia de emendas de execução obrigatória. Esse foi o Boletim Folha. Essas e outras notícias você encontra em folha.com e ouve aqui. Até mais!